e vem para cá dançando, cantando, esculhambando com o pai, com o nosso país. Com o nosso país, que autoridade ele tem para vir para cá participar de uma convenção e ficar chamando o presidente do Brasil de presidiário que não presta, que não faz nada pelo Brasil, que o Supremo Tribunal Federal é uma porcaria, lixo careca, chamando o Alexandre de Moraes? O que é isso? Que falta de respeito é essa? Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse tipo de posição, esse ataque à soberania brasileira? Já não bastam as notícias envolvendo as nossas relações com os Estados Unidos? Onde Donald Trump quer mandar dois caras para vir fiscalizar as eleições do Brasil? Na pessoa de Marco Rubio, que é o braço direito dele? Imagine se fosse o contrário. Se Lula falasse, olha, dois aqui vão fiscalizar as eleições americanas. Está passando do limite isso aí. E eu quero saber a sua opinião. Você concorda? Fala pra gente. Você discorda? Fala também. Eu quero só saber realmente o que você pensa com relação a situações como essa, tá certo? Olha, vamos adiante. Eu gosto de chamar a previsão do tempo para que todo o interior do estado também. Muito bem-vindos, bem-vindas a todos aí. Muito bom estar com vocês aqui para saber como fica a situação aí do tempo em todo o estado da Bahia com Taíque Carvalho. Vamos ver.
Oi, gente, bom dia, muito bom dia. Semana novinha começando, hoje é segunda-feira, 27 de julho. Estou chegando com as informações do tempo. Eu sou Taíque Carvalho, um excelente começo de semana para você que acompanha a Metrópole FM. Bora conferir as informações do tempo no mapa? Então, a chance de chuva não é grande hoje para nenhuma região da Bahia. A gente está vendo aqui, ó, nessa imagem de satélite, todas as regiões do nosso estado. Então, a chance maior de chuva é ali em Teixeira de Freitas e Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. Bahia é imensa, né? São muitos municípios, 417. Então, às vezes chove em um e no outro está fazendo maior sol. Então, Nova Viçosa tem chance de chuva agora de manhã. É por conta dos ventos úmidos que sopram do mar e essas nuvens avançam para a região de Teixeira de Freitas, Itamaraju, Jucuruçu ao longo do dia. Mas não é muita chuva, não. Aqui em Salvador, pode ter uma chuva passageira. Nada demais, tá? Em grande parte dessa segunda-feira, é o sol que aparece entre nuvens. O dia começa com 23 graus e a máxima hoje chega a 28. De tarde também, ó, a gente conferindo aqui, a chance de chuva é pequena, predomínio de sol e de noite, na verdade, durante a madrugada, tem chance de uma chuva rápida aqui em Salvador. De acordo com a Defesa Civil, nessa segunda-feira, os ventos variam de 12, chegando a 17 km por hora. Como a gente está no inverno, a primavera só começa em setembro, os ventos podem ficar mais fortes, principalmente durante noite, madrugada e começo das manhãs. Mas nada comparado à semana passada. O mar está voltando já a ficar tranquilo, a gente teve pouco registro de chuva. Maré está baixa agora de manhã e fica alta durante a tarde. É isso, a gente se vê por aqui ao longo de toda a programação. Excelente segunda-feira para você. Beijo, tchau, tchau.
Beijo, Taíque, obrigado. Olha, eu que falei do estacionamento cobrado na Fonte Nova pela Estapar de R$80, já tem... As opiniões já estão chegando sobre os assuntos levantados aqui. Arlen Tosh, bom dia, Casimiro. Para resolver esse problema é simples, tenha seu estádio próprio e pratique os valores que você desejar. E outra, virem SAF, Sociedade Anônima de Futebol, né, Nardelli? É ótimo, abraços rubro-negros.
Ah, abraços rubro-negros. Mas não é porque a gente não tem o nosso estádio que a gente não pode reclamar do preço da Fonte Nova.
É, com certeza, claro.
Pelo amor de Deus, então que eu não posso reclamar de nada. Eu abro minha indústria e se eu não posso reclamar do preço das coisas.
Já pensou? Não
deve. Oxente.
Bom dia, bancada, Adenilton. Absurdo. Flávio Bolsonaro deveria ser caçado e preso como traidor da pátria. A opinião dele aí também chegando. Dê sua opinião, dê sua opinião. Elaine tá na linha. Bom dia, Elaine.
Parabéns, eu sempre, Cazé. Você é bem situado, com personalidade, são escroques, são os escroques, mau caráter, não tem estilo, desrespeitosos com as autoridades do nosso país. Eles têm que sair daqui urgente, essa corja de mal educados, vagabundos que vem escolhendo nosso país. Bom dia, minha opinião.
Bem dada, um beijo para você, obrigado pela sua participação. É isso aí, quem concorda com o que está acontecendo, olha aí a imagem, estapar, tarifa única, 80 contos, R$80. Que é isso, hein? E que boicota? Pronto, boicota, minha gente. No instante resolve. É só ninguém ir pra lá estacionar. Pega o Uber, pega o táxi, vai na paleta, depender do lugar, e pronto, e acabou a conversa. E acabou a conversa. Estão falando aqui que se pagou até uma época R$100. Que é isso? O que tá acontecendo, imagine, rapaz? É, porque se achar, vai colocando, vai metendo, meu irmão. Vai metendo, se achar é por aí. É assim que toca a banda.
Alan, no nosso YouTube, diz o seguinte: bom dia, Casimiro. Onde está o ataque à soberania brasileira? O cara só falou a verdade. Lula é ex-presidiário ou não? Lula foi descondenado pelo Supremo ou não? Nosso país não é respeitado por ninguém.
Deveria ser respeitado. Você está se contradizendo. Você mesmo, na sua fala, como se fala, de propósito eu estou redundando, você está se contradizendo. Você falou tudo. Aí você quer que o Brasil continue sendo desrespeitado dessa maneira. É isso que você quer? Pronto, tá aí sua opinião. A minha não passa por aí, não. A minha é totalmente diferente. Olha, a Datafolha lançou mais uma pesquisa, tá? Inclusive abordando, entre outras coisas, o tarifaço e, claro, a posição dos principais candidatos à presidência da República, polarizada a disputa por Lula e Bolsonaro Flávio, né? Os outros candidatos ainda estão na rabeira, não conseguiram, né, a chamada terceira via deslanchar, decolar, e de fato, pelo que está se vendo, não vão conseguir mesmo, porque vai ficar nessa polarização entre Lula e Flávio, que oficializou a sua candidatura agora, inclusive sem a definição do candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. O pai dele se fez presente, como se diz, em forma de IA, ele chorou bastante, para tentar resgatar a parceria do eleitorado feminino. A mulher dele foi, participou, Fernanda Bolsonaro, a mulher dele, e um vídeo gravado pela grande, digamos assim, não vou dizer inimiga, que é um termo forte, mas não deixa de ser também, né? Michele Bolsonaro, pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que gravou um vídeo e foi exibido na convenção, mas ela cita só uma vez o nome de Flávio Bolsonaro, dirigiu o discurso dela mais às mulheres e evangélicas, tá? Então, isso tudo diz muita coisa, né? Centrão pulou fora, não tá com Flávio Bolsonaro, não conseguiu unir, muita coisa. Se você conseguir ler, você vai ver todo o quadro, todo o cenário. Mas voltando aqui, metade do eleitorado brasileiro acredita que o tarifaço imposto pelo governo Donald Trump aqui ao Brasil visa sim auxiliar a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Para 52%, a medida tem esse fim, enquanto 37% descartam a tese e 11% dizem não saber, tá? É um recorte dessa pesquisa do Datafolha, mostrando o impacto também, né, diretamente, do tarifaço, claro, na sucessão presidencial. Aliás, lembrando que essa medida, né? Esse tarifaço imposto, né? Foi trabalhado pelo irmão de Flávio, refugiado dos Estados Unidos, deputado cassado Eduardo Bolsonaro, quando, naquela ocasião, Trump citou, não sei se vocês lembram, deve se lembrar, a iminente prisão de Bolsonaro para justificar a sobretaxa de 50% a produtos brasileiros. O presidente Lula aproveitou, claro, para lançar uma campanha nacionalista em defesa da soberania, como faria qualquer presidente que defende seu país, e rendeu a ele a melhor avaliação no cenário, né, na perspectiva popular. Então é o seguinte, meu irmão, deixa eu resgatar aqui também outros dados sobre as pesquisas aqui, sobre a pesquisa da Datafolha, que é o seguinte: tem outras coisas para falar com relação, por exemplo, à situação entre Lula e Flávio. No primeiro turno, Lula marca 40% ante 32% de Flávio Bolsonaro, tá? Isso, apesar de semelhante na pesquisa anterior, a comparação direta não é possível, porque a ficha com o nome de pré-candidato mudou, chegando a 12 nomes, já o Tira Temer é comparável, tá? No segundo turno, Lula tem 48% contra 43% de Flávio Bolsonaro. E a perspectiva, a expectativa é de que esse número possa crescer diante de novas denúncias que irão surgir a partir de agora nesta campanha. Nesta campanha, repetindo, até então Flávio Bolsonaro não conseguiu unir a direita. Caiado ocupa uma terceira posição, passou o Renan Santos, do Missão, que estava mais ou menos, mas continua um empate técnico entre Caiado e Renan Santos. Vamos adiante, tem muita coisa ainda para falar aqui hoje. E eu quero chamar alguns cortes de entrevistas. Você já chamou o quê, Nardelli? Para não repetir o mesmo corte no Bom Dia com Nardelli.
Ah, de manhã só chamei a previsão do tempo. Hoje, a segunda-feira começa com Paulo Cerqueira com a gente, né? Paulinho, então, primeiro bloco a gente fala só sobre futebol. Então, no segundo bloco, a gente vem com notícia, com trânsito. E só usei previsão do tempo. Tudo tá aí para você
disponível. O que Paulinho falou com relação ao jogo de ontem?
Disse que desses 3 gols anulados do jogo do Bahia, reclamou da arbitragem. Disse que dos 3, 2 eram, de fato, impedimento que estava mais claro, mas o outro ficou meio confuso, meio esquisito mesmo. Falou um pouco sobre a situação do Vitória, que se não tomar juízo pode cair esse final do ano. É. Falou que Bahia, que Flamengo e Palmeiras são os dois times que ele acredita que podem ganhar o campeonato, que são os melhores hoje. Sim. No Brasil. Enfim, já virou a página da Copa do Mundo.
Começamos já foi, um pouco. Né?
Também já gastou.
Já né? foi, já era.
Uhum.
Cadê? Deixa eu ver aqui. E o cara tá me esculhambando aqui.
Quem
dizendo
é?
Que, dizendo que eu sou um merda. Que a gente
é
merda.
Me poupe.
Não, mas eu
assim,
leio,
não.
Eu gosto de ler.
Não, mas não venha com
isso. Fala tipo da China que taxou o Brasil. Taxou o Brasil, não, meu irmão. Você tá desinformado. Com relação à carne, é isso? A China impôs um limite com relação à quantidade de carne exportada pelo Brasil. Caso esse limite seja extrapolado, aí se paga uma taxa. Mas não dá nem para comparar. Uhum. Vamos ser reais e ter interpretação correta da situação. Não fala bobagem não, meu irmão. Você quer comparar a taxação imposta pelos Estados Unidos com a taxação da China com relação à carne brasileira? Acorda para cuspir, cara. Aliás, a necessidade de acelerar o começo das tratativas de um acordo entre o Mercosul e a China foi um dos principais assuntos tratados ontem no telefonema entre Lula e o líder do regime chinês, Xi Jinping. Segundo, estou vendo aqui, relato do Planalto, os líderes concordaram que era necessário acelerar o início da negociação com a, aspas, flexibilidades necessárias, fecha aspas. A publicação da mídia estatal chinesa não tratou do tema, a conversa durou mais de uma hora e partiu do lado brasileiro, lembrando que o telefonema acontece 4 dias após o início do novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos, criando uma alíquota adicional de 25% sobre cerca de 3 mil produtos brasileiros. Comparar com isso com a China, então é falta de interpretação, ou então para dizer outra coisa também, tá? Muita opinião aqui, o povo falando, enfim, eu não estou conseguindo enviar mensagem. Gente, por que não? Não está conseguindo?
Né? É só mandar, 35055000 ao nosso WhatsApp. A gente tem Metro 1 informa no ponto com Ismael Encarnação, caso você queira pedir.
Claro que sim. Vamos lá, Metro 1 informa agora, vamos lá.
Metro1.com.br informa. Oferecimento. Conheça a nova Getur Casa Motors, paralela próximo ao Salvador Shopping.
12 bairros de Salvador terão fornecimento de energia suspenso para uma manutenção preventiva da rede que acontece hoje. A interrupção deve acontecer entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Os bairros afetados são Boca do Rio, Caminho das Árvores, 2 de Julho, Engomadeira, Federação, Itapuã, Jardim Armação, Ondina, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão e Estela Maris. Muita atenção porque não serão todas as ruas dos bairros que serão atingidas. Para conferir a lista das ruas afetadas, acesse o metro1.com.br. Fico por aqui, Ismael Encarnação para a Rádio Metrópole.
Falou, Ismael. Olha, o cara tá corrigindo aqui, viu? Não, ele tá aqui, ó. Eu não falei que você é merda, falei desses políticos. Pronto, correção feita aí. Pronto, é a sua opinião. É a sua opinião. E aqui toda opinião é bem-vinda. Eu só não gosto de baixaria. Aliás, ninguém gosta,
não,
né?
Não gosto, não. É isso? Com educação a gente conversa, com diplomacia, como disse Mauro Vieira, que não pretende tomar nenhuma medida do tipo retirar o embaixador do Brasil da Argentina, nem expulsar o da Argentina do Brasil, que na diplomacia as coisas se resolvem com conversa, pelo menos nesse primeiro momento, né?
Chamou para ver a situação, né? Isso. Chamou para destrinchar tudo certinho para saber o que de fato, o que aconteceu desta maneira. Ó, tá aqui no Metro também, Datafolha, maioria Vitória e Faço dos Estados Unidos como tentativa de favorecer Flávio Bolsonaro. Então, o Metro 1 destrincha toda a pesquisa para você. Se acessa o nosso Metro 1, tem tudo lá certinho, tá? O estudo também mostra que 63% dos entrevistados afirmam conhecer o chamado tarifaço norte-americano, tá? Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 29% avaliam que a medida busca beneficiá-lo politicamente. Já entre os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse percentual sobe para 73%. A pesquisa ainda investigou a percepção sobre a responsabilidade pela crise comercial. Para 34% dos entrevistados, Lula está correto ao atribuir a responsabilidade a Flávio Bolsonaro. Outros 26% concordam com o senador que responsabiliza o governo federal. Quando perguntado sobre quem seria o principal responsável pelas sanções comerciais, 35% apontaram Lula, 28% citaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e 23% atribuíram a responsabilidade aos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro. Toda a pesquisa está aqui também destrinchada pelo Metro 1. Davi está na linha. Oi, Davi. Bom dia. É Davi ou David, meu amigo? Bom dia. Diga aí.
Bom dia. Davi está na rua. Muito bom dia.
Bom dia.
Estou com duas opiniões rápidas, porque eu quero falar também. Um a respeito de estafar. Eu sou sócio do Bahia. Nosso há muito tempo.
Sim.
O Bahia franquia 3 horas de estacionamento em 3 jogos. No Bela Vista e no Paralela. Então, por que eu vou de carro para Botinova? Eu posso deixar meu carrinho lá 6 horas. Aí, se eu vou voltar, pegar meu carro e embora, não pagar absolutamente nada. A pessoa gosta de carro no estádio. Não gosta de pegar metrô, porque o metrô é apertado. Tira foto de metrô em Paris, tira foto de metrô em Roma, não quer pegar metrô em Salvador. É muito difícil. E quanto a relação à postura lá do Milei, né? E daquele recadinho mandado para o Netanyahu, o genocida, e critico com essa família de escroto que quer governar o Brasil, tá bom?
Registrado aí a sua opinião. Pelo que eu entendi, né?
Uhum. Foi.
Carlos, tudo bom, Carlos? Bom dia, meu amigo. Diga aí.
Bom dia, meu querido Cazé.
Como é que você tá?
Bom dia pra você, pra Mardelli, pra Sacramento. Tô bem, rapaz. Você já viu a nova polêmica que tem aí na campanha pra governador do Caldo de Cana?
Que foi,
essa
rapaz?
Eu não vi, não.
Que foi? Me conta aí.
A Semineto teve na cidade do interior aí.
Sim.
Aí ofereceram pra ele caldo de cana. Ele aí tomou caldo de cana, pá, disse que era gostoso, que dava muita energia, e ofereceu pra estagiária que não conhecia o que era caldo de cana. Ele disse que no final é gostoso pra caramba, parece um suco de rapadura. Aí o governador Jerônimo, de forma mentirosa e leviana, ficou dizendo que Neto não sabia o que era caldo de cana. Aí já pediu uma garapa. Garapa é...
Garapa é?
No final, cortou.
Bom, me bato a garapa aí.
Falta de gestão.
Ele pediu a garapa, Jerônimo, foi?
É, deve ter tido. Me faça uma garapa.
Ah, me bato uma garapa, me faça uma garapa. É, até isso tá dizendo alvo de campanha. É, pelo amor de Deus, tem tanta coisa importante para se preocupar. Até perguntar, caldo de cana? O que tá acontecendo, hein, a ACM Neto e o governador Jerônimo? Estão discutindo sobre caldo de cana? No estado com tanto problema para resolver, vamos falar da violência, da saúde, da educação. Candidatos discutindo caldo de cana. Me bato uma garapa aí, que fala sou eu. Me bato uma garapa aí, com muita cana e muita rapadura. Que coisa patética isso. É muita falta do que falar e do que fazer. Me perdoe, mas minha opinião é essa. Aliás, vocês viram quem apoiou também Flávio Bolsonaro na convenção? Benjamin Netanyahu. Um cara assim, de um respeito no mundo, que não mata ninguém. Gaza continua. Eu li recentemente uma matéria que eu fiquei, não estou defendendo nenhuma organização terrorista, longe de mim, mas que pegaram, e isso em Gaza é café pequeno, me perdoe o termo, até remetendo a caldo de cana, né? Mas o depoimento de um médico, não sei se vocês viram isso, leram, falando que ele presenciou soldados israelenses enterrando vivas duas crianças. Que as crianças gritavam debaixo da terra, choraram até, ó, o choro sumir com a morte. Isso é uma coisa que deixa a gente, ó, arrepiado. O padre Bolsonaro tá coligado com Netanyahu também. Mandou uma mensagem para ele, falando que ele tem que vencer, que é o candidato certo para o Brasil. Eduardo Bolsonaro falou que tem que acabar com esse bando de vagabundo do Fórum de São Paulo, que é o Fórum de São Paulo que reúne, né, líderes e apoiadores da esquerda. Assim. É assim, a gente vai falando e vai... Funciona assim, tem que falar, tem que saber, tem que refletir. Vamos nessa seara. E o pau está quebrando aqui no nosso chat. Vamos pro intervalo, né? Tá, eu adoro esse... Tem esse, tem o trânsito.
É, então, as mímicas. Nosso entrevistado já está...
Estão falando que vão morar na Argentina. Não é? O Estado de Israel é um Estado criminoso e quem defende esses canalhas são canalhas iguais. O Xadil do PT só pode falar bem. Se criticar, toma esporro. Vocês não têm outros... O Xadil do PT estão nessa até hoje, né? Não enjoam, não? Tá tão batido isso. Já caiu até... Banalizou tanto que já caiu por terra. Puxadinho do PT. Mas, eu adoro. Milei é o canalha reacionário que afunda a Argentina e escraviza a classe trabalhadora. Outro canalha. Milei foi extremamente grosseiro. Casimiro Nardelli, quanta gente revoltada nesse chat. Chega a faltar com respeito. É isso mesmo. Olha, eu só quero dizer a vocês o seguinte... Enxigamento para mim é elogio, sabia? Eu só não quero outro tipo de elogio da parte de vocês aí, que aí vira xingamento para mim. A gente volta já com o Jornal da Bahia no ar, nesta sua primeira hora. Voltamos já.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casimiro Neto.
A Rádio da Cidade,
Tem um monstro que adora estragar os seus planos. Ele faz você perder passeios, faltar ao trabalho, ficar de cama e até parar no hospital.
Todo ano, o monstro da gripe está de volta. Como o vírus muda, é preciso se vacinar anualmente. Lembre-se, gripe é uma doença séria e pode matar. Procure um posto de saúde. Prioridade para idosos, gestantes e crianças até 5 anos. Prefeitura de Salvador.
A odontologia vai muito além dos dentes. A boca faz parte do corpo e a saúde também. Pacientes com apneia do sono, bruxismo, dor de cabeça ou ansiedade precisam de um olhar amplo, responsável e atento. Um cuidado que entende o paciente como um todo. Na Silvânia Rocha Odontologia, além de uma equipe odontológica completa, fazemos os encaminhamentos necessários para médicos, fisioterapeutas e terapeutas sempre que o caso exige. Porque tratar bem é saber cuidar, é saber até onde ir e quando encaminhar. Silvânia Rocha Odontologia. Agende sua consulta. 71996109442.
Atenção Salvador, chegou a Getur Casa Motors, a marca que está redefinindo o segmento de SUVs agora com toda a força do grupo New Chase. Tecnologia, sofisticação e design com condições exclusivas de inauguração e taxa zero. Getur S06 2027, estilo que inspira a partir de 189.900. E mais, seminovos selecionados e com as melhores condições do mercado. Nova Getur Casa Motors, paralela, próximo ao Salvador Shopping. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios.
Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos.
Dá gosto de ver a pracinha cheia assim.
A Câmara debateu, ouviu a população e ajudou na construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Tem hora que a gente só precisa ser acolhida.
A Câmara também propôs atendimento psicológico para mulheres em tratamento contra o câncer. É mais segurança, mais atenção. A Câmara trabalha por toda Salvador, para cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa. Referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
A cidade tem voz e quem dá essa voz é Mário Kertes na Rádio Metrópole, de segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas, Jornal da Cidade com Mário Kertes. As notícias de Salvador, da Bahia e do mundo. Comentários, entrevistas, trânsito, participação ao vivo e análise afiada de Mário Kertes. Tá no carro, no trabalho ou em casa? Sintoniza na Metrópole 101.3 ou no canal da Rádio Metrópole no YouTube. youtube.com/portalmetro1. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, das 17 às 19 horas, com Mário Kertes. Rádio Metrópole, todo mundo fala, todo mundo ouve.
Quem precisa de um transplante não tem tempo a perder. Quem quer investigar doenças espera um diagnóstico confiável, com certificação de qualidade. Em Salvador, o CDG é referência há 20 anos em exames de alta complexidade. São 4 especialidades com tecnologia avançada, profissionais experientes e atendimento acolhedor. Seja você médico ou paciente, conte com a qualidade CDG. Saiba mais em cdg.org.br.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:38, Casé. Tá sem áudio?
Tá sem áudio?
Agora, pronto, vai.
Voltou o áudio, voltou. Então volta a fita. Pronto, de volta mais uma vez com o Jornal da Bahia no ar, como disse Sacramento, são 8:38. Conversarei agora aqui no estúdio com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, o SINEP, Wilson Abdon Neto, entidade que representa, minha gente, as escolas particulares baianas. Na sexta-feira, eu conversei com Alisson Mustafa, que é presidente do Sindicato dos Professores da Rede Particular, sobre a possibilidade de greve, que, segundo ele, não está descartada, né? E ele fez uma série de levantamentos aqui comigo, que eu passo agora para Wilson Abdon Neto. Mas antes disso, bom dia. Como é que você está, Wilson?
Bom dia, Cazé. Bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia a essa audiência maravilhosa sua. E obrigado mais uma vez por abrir o espaço para a gente, dar voz aqui a também às escolas, ao SINEP Bahia. Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado.
Me fala aí, como é que está a negociação salarial? Em que ponto são as conversas entre os dois sindicatos? Porque Mustafa falou que está meio emperrado o negócio aí.
Não. Nosso entendimento é que não está emperrado. Tá? A gente não tem impasse hoje na nossa visão. Do nosso ponto de vista, o que hoje nós temos é de fato um entendimento da onde a gente quer chegar, tá? Porque o SINEP Bahia, ele tem um ponto muito importante, que é qual é o nosso principal objetivo como sindicato: representar as escolas e garantir a sua sustentabilidade. Sustentabilidade das escolas é garantir que elas continuem abertas, funcionando, tá? E cuidando da educação das famílias, das crianças, dos jovens e dos professores, dos seus colaboradores. Só para dar um número a vocês, eu gosto muito de números, tá? Não sou professor de matemática, não, mas gosto de números. Hoje nós representamos em toda a Bahia 2.543 escolas. São aproximadamente 60 mil colaboradores, entre professores, pessoal de portaria, limpeza, administrativo, e mais de 509 mil estudantes. Então, quando a gente olha para esse universo tão grande, na Bahia, que é um estado enorme, muito diverso, a gente tem que ter um olhar de cuidado nessa visão de sustentabilidade. Então, quando a gente vai para a mesa e vamos conversar com o Simpra, a gente entende as dores dos professores. São dores reais. Nós estamos no dia a dia no chão da escola, a gente conhece as dores da escola. Tá? Não só porque a gente está no dia a dia, mas porque a gente também... Vamos lá, quem são os principais donos de escola? São professores. Toda grande escola tem um professor, teve em sala de aula ou ainda está em sala de aula. Então, a gente sabe dessas dores, conhecemos o dia a dia dos professores, né? E entendemos o que precisamos melhorar. Só que dessa melhora a gente acha que tem que ser a base da conversa e não apenas a base do pagamento do numerário. Então, esse é o entendimento da gente. Então, eu acho que o impasse, não há impasse, como eu falei, mas as questões que nós estamos discutindo é o que é que podemos fazer para melhorar o trabalho do professor, cuidar do professor, manter o trabalho de qualidade das escolas e manter também a sustentabilidade dos alunos. Das escolas.
Agora, professor, eu anotei algumas coisas na entrevista só para me lembrar. Por exemplo, Mustafa fala que um terço da carga horária dos professores para planejamento, correção de provas, elaboração não está acontecendo e é estabelecido pela legislação. Ou seja, esse trabalho fora da sala de aula não está sendo contemplado por vocês, professores. Bom.
Existem dois entendimentos judiciais, legais, né, em relação a isso. Esse que Mustafa traz é um entendimento que hoje, tanto o STF, o TJT, Tribunal Superior do Trabalho, entende que é relativo apenas à rede pública. Então, na rede pública, inclusive foi sancionada agora a nova lei, regulamentando o trabalho da rede pública, tá? É a garantia de um terço da carga horária contratada para planejamento, acompanhamento. Porém, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e o parecer 04 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, do CNE, diz que é função do professor, ele determina o que é docência na rede privada. Planejar, elaborar projetos, elaborar e corrigir avaliações, participar de projetos pedagógicos, reuniões com as famílias, faz parte. E que essa remuneração para o professor, ela está intrínseca dentro da hora-aula paga ao professor, ou em acordo coletivo. Então, nossa convenção, nosso acordo coletivo diz, nós temos um piso, poucos estados têm piso, tá? Nós temos um piso, eles querem aumentar esse piso, nós concordamos em aumentar esse piso, vemos aumentando nos últimos 2 anos, a gente dobrou o piso, o reajuste do piso foi o dobro da inflação.
O piso hora-aula?
Hora-aula.
Qual é o piso? Porque ele falou aqui, eu estou citando a entrevista, porque são dois sindicatos, né? Então, a gente está aqui, o Wilson Abdo, que é o presidente do sindicato das escolas, e ele está aqui para analisar o que foi dito pelo sindicato dos professores, e ele fala do piso também, que é o pior piso de hora básica do Brasil, são R$12. Se o professor tiver 40 horas por semana na escola, não consegue nem 3 mil, nem 2 mil líquidos, aliás, não consegue trabalhar com, não consegue 2 mil líquidos de salário. E ele fala desse piso. É o pior do Brasil, um dos piores?
Não é um dos piores do Brasil. Até porque a maioria dos estados do Brasil não tem piso nas suas convenções. Então já não dá para ser. Dos que tem, nós estamos na média.
Certo.
Tá? E o mais importante que a gente vê é o seguinte: nós temos, o nosso piso é dividido em duas categorias. A hora-aula de 50 minutos, normalmente para os alunos, a partir do sexto ano fundamental, nos finais de ensino médio. E a hora-aula de 60 minutos. Então, esses 60 minutos, que é para a educação infantil, menino de 2, 3 anos, até 10 anos de idade, esse piso é 14,40. E quando a gente defende o piso, a gente entende que o piso precisa ser melhorado. Nós não discutimos que o piso não precisa ser melhorado. O que nós discutimos é até que ponto a gente pode melhorar esse piso.
Isso foi colocado na mesa de negociação.
Foi, claro. Até que ponto a gente pode melhorar esse piso sem prejudicar a sustentabilidade das escolas. Porque, vamos lá, quem sustenta a escola particular? As famílias que pagam a mensalidade. Se esse custo para as famílias aumenta muito, no cenário macroeconômico que nós estamos vivendo no Brasil, a gente vai perder aluno. Perdendo aluno, está fazendo o quê? Deixando de ter turma, demissões de professores, demissão de colaboradores, fechamento de escola. Sabe quantas escolas fecharam de 2024 para 2025? 214 escolas. Dá, em média, 4 mil colaboradores demitidos.
E esse piso pode ser melhorado de que maneira? Porque vocês estão oferecendo, segundo o sindicato, 49 centavos, né? Eles pedem um valor maior escalonado em até 8 anos. Isso pode acontecer?
O Simpro vem solicitando para a gente, os professores, vem sempre na mesa pedindo a valorização. A gente vinha fazendo isso, 2024, 2025, a gente deu o dobro da inflação, Então a gente vinha fazendo. O que aconteceu esse ano que gerou essa, essa situação? Os professores, a gente está vivendo uma situação macroeconômica das escolas, de aumento de inadimplência, perda de aluno, perca de aluno. Ou seja, a gente não está num cenário que a gente possa continuar ganhando. E a escola que paga o piso, que é a escola de bairro, que é a maioria, não sei outro dado, 70% das escolas da Bahia tem até 200 alunos. 15% tem até 50 alunos. Essa escola, que tem um papel social, não só educacional, de assistência, de colaboração, essa escola acusou nós do SINEP de estar aumentando o piso e quebrando essas escolas. Porque quando essa escola não consegue pagar o professor, a gente, ela acaba fechando, não tem como bancar, porque o pai não tem condições de pagar. São escolas de 300, 400 reais de mensalidade. Se você roda aqui na região, no subúrbio, né, na periferia, você vai ver escolas importantes na região, mas com um ticket muito baixo. Então, essa escola que paga o piso. As outras escolas, que são minoria, né, você tem uma noção, apenas 25 escolas têm 1.000 alunos, né, na Bahia toda.
As escolas maiores,
Temos, né? Das escolas com mais de 1.000 alunos na Bahia, Bahia toda, todo o território da Bahia, só são 25, dados do censo 2025.
Da Bahia inteira.
Bahia inteira. Ou seja, a maioria são escolas médias, escolas pequenas, então a gente tem que olhar para essa escola com esse olhar. E as escolas que podem, a gente orienta isso. Eu falo isso muito nas minhas palestras, nas nossas reuniões na Assembleia, eu falo, façam o melhor de vocês para os seus professores. Escola que pode pagar o dobro do piso, três vezes o piso, quatro, pague uma hora aula digna ao seu professor, ele precisa disso. Pessoal, é muito importante vocês entenderem, a gente entende a dor do professor, a gente quer que o professor seja valorizado, só que precisa estar equilibrado com as contas, porque tem um terceiro fator, que são as famílias, que precisam ter uma mensalidade que possam bancar, senão, sem escola, não tem professor, não tem educação de qualidade.
Eu estou conversando com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, particulares, Wilson Abdo Neto. Eu abri para o público participar com Mustafa, já que o senhor está na linha, é isso? Quer fazer alguma pergunta? Oi, Jackson. Não, acho que caiu. Jackson, caiu?
Caiu. É,
caiu. Tem um áudio aqui, vamos ver. Se é para o professor Abdon.
Bom dia, Cazé. Bom dia, Nardelli. Bom dia, audiência da Rádio Metrópole. Ó, esse pessoal que fica aí, que a Metrópole é um puxadinho...
Não, esqueça, não é isso. Isso é outra história que não vou... Não tô censurando o seu... Não censuro áudio nenhum aqui, de jeito nenhum. Mas não é o assunto. Ah, o professor, você falou aí, Fábio, das escolas de bairros. Eu lembrei aqui que ele falou uma coisa aqui. Muitas escolas funcionam de maneira bem precária em alguns bairros e pediu, inclusive, uma fiscalização do Ministério Público. Citou que tem escolas abertas, por exemplo, em garagens e que vocês do sindicato usam, às vezes, essa escola como modelo. Como modelo até para ver a discussão do piso.
Vamos lá, deixa eu colocar...
Para basear a discussão do piso, diga aí.
Deixa eu colocar para você a realidade do nosso ponto de vista, tá? O ponto de vista é muito importante deixar claro. Toda grande escola começou de uma escola pequena. Toda grande empresa nasceu de uma escola, de uma ideia pequena. As escolas, e nós temos hoje, nós separamos muito bem o que é. Quando eu digo a você que a gente representa 2.543 escolas, são escolas regulares. Por que eu digo que são regulares? Porque elas estão no censo escolar. Para estar no censo escolar, a escola tem que estar registrada no Conselho Estadual de Educação. É o que regula da autorização de funcionamento. É. Então, essas são as escolas que eu represento. Escolas regulares, pequenas, de 50, 100, 200 alunos. E tem as escolas que nós sabemos, que são muito mais do que 2.500. Tá? São as escolas irregulares, escola de bairro, que funcionam de forma precária. Mas a gente entende, não é essas escolas que eu represento. Não é, quando eu digo do piso, não falo dessas escolas. Mas a gente entende que essa escola tem um papel social de acolhimento, de suporte às famílias que precisam trabalhar, donas de casa, né, domésticas, pedreiros, a família, a pessoa mais humilde, que não tem vaga na rede pública, e precisa desse aqui para trabalhar. Esse aqui eu não falo que a gente representa, por quê? Porque ela não segue a convenção coletiva, ela não deve pagar nenhum piso, tem uma relação de trabalho, às vezes, muito irregular. Eu concordo que é uma relação que o Estado precisa olhar, que o Estado precisa fiscalizar, mas a gente sabe, entende que é uma realidade importante para aquela comunidade. Então, eu não posso apenas condenar, feche. Eu tenho que entender e ajudar elas. Qualquer uma dessas escolas que estiver nos ouvindo agora, se nos procurar, a gente vai ajudar você a se regularizar, a organizar a sua vida, fazer o seu orçamento melhor, a procurar o Conselho Estadual regularizar
a estrutura,
a estrutura física depende de investimento, né? Porque quando a gente fala hoje de uma empresa, de uma escola, a gente tem que pensar que não é só o trabalho, o pagamento do colaborador, apesar que 70% da nossa folha, do nosso custo é mão de obra. 70% do faturamento das escolas, dos nossos custos, é com professor, com colaborador de forma geral. Para além disso, existe um investimento que não é pequeno. Então, você pegar hoje, alugar uma casa, reformar, mobiliar, fazer uma escola de qualidade, de um padrão legal, não é barato e nem todas têm. Mas nem por isso a gente deixa de atender as crianças.
Obrigado, professor. Dado o seu recado aqui, muito obrigado. Que a greve seja de fato evitada, tá bom?
Será, se Deus quiser, estamos trabalhando para isso. Mantemos o diálogo.
Forte abraço.
Obrigado, querido. Obrigado, Casemiro.
Até a próxima. Minha gente, deixa eu chamar aqui o repórter Metrópole, porque deixa eu escolher aqui. O que o soteropolitano mais gosta em Salvador? O Camille Martins, vamos ver.
Repórter Metrópole informa.
A primeira capital do Brasil, Salvador, tem os seus defeitos, mas a gente não quer falar disso hoje, não. A gente quer falar do que atrai na capital baiana, o que a gente mais gosta aqui em Salvador.
As pessoas, a união das pessoas é bem receptivo, uma maravilha desse dia aqui. O Bahia jogando, quando joga, para mim é uma verdadeira maravilha.
As praias. As praias são maravilhosas. Qual a sua favorita? Eu gosto de Roma, tranquilo, água tranquila, e fica na Bahia. Acarajé, comida vendendo. É um jeito mesmo que é. Eu sou de interior, mas aqui é muito assim, sabe? Diferente, minha filha. As pessoas tudo carinhoso, amado. Tem uns problemas, mas a gente não liga, não. A gente é profissional, todo canto tem.
A cidade é muito linda. E eu sou solteropolitano, então eu amo mostrar minha cidade para os passageiros. Por exemplo, agora eu estou com um casal, uma família de holandeses. Então, está aqui no Anondique. Vamos para o Centro Histórico, vamos para o Bonfim, então eu amo.
Qual é seu ponto favorito de Salvador?
São vários, Dique, a hora que nós estamos agora, Bonfim, Monte Serra, Farol da Barra.
Dique do Tororó, favorito. É onde eu dou 4 caminhadas 3 vezes na semana.
E o que é que você defende da cidade com orgulho?
Eu sou baiano e brasileiro.
Bom demais, né?
Bom demais.
E ainda é Bahia?
Com certeza.
A força dos baianos, né, e a alegria também. É, aqui a gente passa a nossa dificuldade, né, mas nós somos alegres, felizes, mesmo com dificuldade na cidade.
O jeito que nós somos com as pessoas que vêm de fora, de outros estados, de outros países, o acolhimento, tudo isso é...
Cara, eu achei Salvador parecido com o Rio, em vários quesitos, não achou? Tudo, muito familiarizado, tipo, o pessoal é muito gente boa. Muito tranquilo.
A gente olha muito a paisagem de uma forma diferente. Então, tipo, a gente consegue ver a paisagem, tipo assim, ficar encantado com essa questão do passado e tal. É diferente. E, tipo assim, todo mundo muito simpático. Sei lá, abraçou a gente de uma forma muito boa.
Se a gente tem um molho.
Nós temos um molho, isso é verdade. Isso.
Só a gente que pode falar mal daqui, né?
Claro, ninguém fale mal daqui, viu?
Camille Martinho para a Metrópole.
Olha, de volta, recebendo aqui a visita do meu querido amigo... Mário Kess, MK, que tem um comunicado a fazer. A gente vai fazer um novo comunicado. Como é que tá, MK? Bom dia! Tudo bom? Todo combinando, todo bonitão no amarelo, hein?
Rapaz, é mesmo.
E com o cenário também.
E com a cor da metrópole, que é amarelo.
É verdade, é.
Mas, diga, é o negócio seguinte. Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu pedi a você para vir para esse horário e ir de noite. Eu vou explicar a razão, porque isso é muito importante. Eu estava, ainda estou, mas estava com um problema de saúde, que eu não vou explicitar aqui, mas alguma coisa ligada às essas veiazinhas aqui que sobem para o cérebro. E eu tinha que fazer uma série de tratamentos para ver se teria que fazer uma cirurgia arriscada ou não. Então, os meus médicos, inclusive, sugeriram que eu fizesse isso ao longo das manhãs. Eu cheguei aí a São Paulo fazer esses exames. E aí eu pedi para você vir fazer esse programa. Mas não foi só isso. Na realidade, a idade chega e pesa. Então, eu, cada dia eu penso mais na minha aposentadoria, seja por bem ou por mal, não é? E não tem no horizonte aqui da Bahia ninguém mais preparado e qualificado para me substituir. Não é me substituir como se eu fosse alguma coisa de excepcional, não é isso. É substituir o que a metrópole dá aos nossos ouvintes. E eu contei, rapaz, com tanta boa vontade, tanta dedicação e carinho seus, rapaz, que cada dia eu admiro você mais.
Que bom, né?
Como profissional e como ser humano, rapaz, como ser humano. Então, eu ontem, rapaz, e eu vi que esse horário da tarde estava ficando pesado para mim, eu vou te explicar. E é bom que fique bem, sim, claro, para ninguém pensar, entendeu, que você não estava dando conta, que eu sou melhor. Tem porra, desculpa o palavrão, nada disso. Como é que estava então minha vida? Eu passava a manhã toda em tratamento médico. Chegava aqui, fazia o programa do meio-dia a uma hora. Almoçava, e aí, rapaz, eu ficava aqui de uma e meia, que acaba o almoço, até cinco
até
horas.
Cinco, é.
E estava muito pesado, começou a pesar demais. Aquilo que eu pensei, não, eu vou poder acordar mais tarde. Sim. Primeiro eu não consigo acordar
que
mais
nada,
tarde.
Que nada, estava chegando aqui de manhã, cedo. É. Pois é, eu falava, rapaz, vamos trocar.
O organismo acostuma, né?
É.
E aí depois, Cazé, aí a tarde começou a ficar pesada, rapaz, pesada, pesada. Eu digo, diabo, e às vezes eu vinha fazer o seu programa das cinco, chegava aqui fazendo uma força, até bagunçando, tentando arrancar, falando besteira, um bocado de coisa para animar. Mas estava muito pesado para mim. Aí, rapaz, eu ontem falei com você, disse, será que você topa isso, pô? E você é uma figura fantástica.
Eu quero o seu bem, Mário. Você sabe disso. Quando eu vim pra cá, pra mim foi um desafio. Eu falei, principalmente ficar no lugar ocupado por você há 32 anos. É um desafio e uma confiança. Esse desafio, eu falei o tempo todo, cresce ainda mais pela confiança que você deposita em mim, como você acabou de falar. Você é um cara insubstituível. Você é MK. MK é MK, pô.
Deixa disso.
Cazé, rapaz. Cazé, mas cada um tem seu estilo. Você é você. E eu quero o seu bem. Eu tô aqui para somar. Parece que eu fui candidato, né? Mas estou aqui para somar com você e com a metrópole. Eu quero que você fique bem. Só isso. Que você fique feliz, que faça o programa com felicidade, com seu talento, sua alegria que você leva. É isso que eu quero.
Cazé.
É isso que eu quero.
Você me emociona, viu?
É isso, rapaz, que eu quero.
Você sabe disso. Ótima, ótima. Como profissional, você é bom demais. Bom, bom. E tem a sua linha, rapaz. Você é você. Com os anos todos de experiência, rapaz, como repórter, como apresentador de programa, que é uma coisa, que é um patrimônio seu, rapaz. Tanto que o toda vez, tanto no programa das 5 quanto eu pedi para você vir de manhã, eu disse a você, Cazé, faça o seu programa.
É.
Não pense que o Mário fazia assim, lixe, se lixe. É. Programa de Casimiro.
Isso
com
me
a liberdade muito, total. E você é bom demais. Então, isso, meu amigo, obrigado.
Tocamos mais uma vez.
Sua compreensão. Tudo.
Estamos juntos sempre, MK. Juntos sempre.
Sistema Paz de Comunicação.
Prostar Solute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostar Solute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostar Solute. Prostar Solute, você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusiva
de cama e até parar no hospital.
Todo ano, pare o que você está fazendo. Está de volta. Como o vírus muda, é preciso se vacinar.
A partir de agora, entra no ar por esta emissora o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Com Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô. Eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ialorixá de Lamare de Iemanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
E as cartas não param de chegar ao programa O Guardião das Sete Chaves. Quem nos escreve desta feita é um homem preocupado com o segredo da esposa. Vamos à sua história. Quando ele nos diz: bom dia, Guardião Oxóssi. Sou ouvinte do seu programa, ouço todos os dias. E hoje resolvi lhe escrever para tirar uma dúvida muito séria. Olha, guardião, meu problema é o seguinte. Sou um homem de 35 anos. Está com 10 anos que me casei. A minha esposa tem 30 anos. É mais nova que eu, 5 anos. Olha, guardião, nós vivemos muito bem. Eu só vivo para dentro de casa. O que vem martelando a minha cabeça é uma história que minha mulher diz que tem para me contar. Ela diz que tem um segredo muito sério para me contar. Só não me conta ainda, porque diz que quando eu souber desse segredo, eu não vou mais nem querer saber dela, nem olhar nela para a cara dela. Olha, guardião, que segredo é esse? E o que é que esta mulher tem para me contar? Já fiz de tudo e ela não me diz. Será que ela me traiu? Será que é isso que eu estou pensando, Guardião Oxóssi? O que é de tão grave que se eu souber boto ela de casa para fora? Sei que o senhor vai me ajudar. Quero uma resposta séria. Assina, homem preocupado com o segredo da esposa.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Cara amigo, homem preocupado com o segredo da esposa. Você fala que é casado já faz 10 anos. E você diz que sua esposa tem um segredo para te contar. Que quando você souber esse segredo, você não vai mais nem olhar para ela. Não é verdade? Você já fez de tudo e ela não lhe conta. Você já pensou que era traição. Você até pensou que ela gosta de outra pessoa. Olha, meu irmão, graças a Deus analisei sua carta, sua fotografia, sua peça de roupa, sua e dela. Joguei meus búzios e vi que primeiro eu tenho um conselho a lhe dar. Tem pessoas que têm felicidade, têm tudo nas mãos e às vezes deixa passar, correto? Porque você, eu tô vendo, que é um homem feliz pelo seguinte: porque você tem uma esposa séria. Hoje em dia é difícil ter pessoas tão sérias como você em a sua esposa. E é verdade, meu irmão, é que sua mulher nunca lhe traiu. Ela é uma mulher direita, ela lhe ama, ela gosta de você. Mas o segredo que ela tem para lhe contar, que você acha que é muito grave, e ela mesmo acha, diz que quando você souber, você bota ela de casa para fora, não quer mais nem viver com ela. É porque você casou com ela há 10 anos e ultimamente você fala todo dia que quer ter um filho, não é verdade? Vocês têm 10 anos de casados, mas se preveniu muito e nunca tiveram um filho. E agora você quer ter um filho, não é isso? A sua esposa, ela fez de tudo para engravidar. E não, 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 não conseguiu engravidar. Ela foi em todos os médicos, fez exames e agora está um mês que constatou que ela não pode engravidar, meu amigo. Ela não pode ter filhos e é isso mesmo. Ela tem útero pequeno e não pode engravidar. Não vai gerar um filho. É o segredo que ela tem para lhe contar. Esse é o segredo. E ela tem medo de lhe dizer. E você não querer mais ela. E ela lhe perder para sempre. Pois você diz que se não tiver filho, você vai encontrar uma mulher que realmente lhe dê um filho. Olha, meu irmão, é muito bom quando a gente tem uma mulher séria. Você tem uma mulher séria, uma mulher que lhe ama, dedicada a vida a você e a ela. Mas já que ela não pode ter um filho seu, procure um meio de adotar uma criança ou duas. Vocês vão ser felizes do mesmo jeito, como se fosse filho de vocês. Portanto, o problema não é em vocês, sim nela. Porque ela não pode lhe dar esse filho tão sonhado. E você sonhava um dia ter. Eu só estou lhe dizendo, porque sei que você vai entender. Você vai conversar com a sua esposa. Diga a ela que fui eu, Guardião Oxóssi, o mensageiro de Oxalá. E aí ela vai lhe falar a verdade. Portanto, essa é a sua esposa. E realmente ela não pode ter filho, que realmente é o seu sonho de ultimamente. Converse com ela e mais algo necessitar, disponha do seu juremeiro, do seu pimbeiro de hoje e de sempre, Guardião Oxóssi.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 1º em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 4, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 5, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 6,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 13, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
A